a Universidade Federal de Santa Catarina apresenta
As Bruxas na Ilha da Magia.
A Ilha de Santa Catarina, tão conhecida por suas belezas naturais, também possui um rico folclore. A bruxa é um dos personagens mais presentes na cultura da ilha.
Com o crescimento da cidade, as histórias diminuíram, mas ainda continuam no imaginário de muitos moradores. O velho pescador Arantes conta porque antigamente as bruxas apareciam mais vezes.
Naquele tempo não tinha eletricidade, e só andava só de noite, querida. Então tinha muita bruxa aí.
Os primeiros colonos vindos do arquipélago dos Açores chegaram em 1748. Hoje, é visível a influência da cultura açoriana na cidade.
Boi de mamão, o pão por Deus e muitas outras tradições são heranças açorianas. O diretor do Museu da UFSC, Peninha, explica como as histórias de bruxa vieram parar em Florianópolis.
Os açorianos que vieram, então, povoar o litoral de Santa Catarina trouxeram na sua bagagem, né, cultural essas lendas, esses contos, esses mistérios. Eu acredito que essas histórias foram organizadas ou pensadas pela própria Igreja Católica.
A Igreja usava a figura da bruxa para conquistar mais fiéis. Os padres diziam que as bruxas só fariam mal às crianças que não fossem batizadas.
Ela não ataca, não agride quem tem proteção, né?
E tinha uma benzidora lá da minha redondeza, que ela tinha uma simpatia muito boa. Que era o seguinte, a criança quando estava embruxada, se pegava um ovo, aí a benzideira pegava uma linha, tirava a medida da cintura da criança, embruxada, né, nega? Enrolava naquele ovo que ela ganhou de uma pessoa, de bom coração, né? Enrolava a linha no ovo e se pendurava no fumeiro. Se o ovo secasse, a criança se salvava. Se o ovo apodrecesse, é porque a criança não se salvava. E aí, às vezes, a criança vinha até a morrer, né, nego? Que era uma tristeza, né?
A bruxa acendeu o fogo, se cuida, rapaziada. Tem mandinga de caboclo mandando nessa parada. Garrafada de serpente, despacho de cachoeira. Quanto mais o
Nas histórias, as pessoas batizadas só eram atacadas quando faziam algum mal às bruxas, como o caso que aconteceu na Lagoa da Conceição.
Houve um caso na Ilha de Santa Catarina que um valentão destruiu um ambiente de encontro delas, né? E elas então se transformaram em corujas e urubus e deram cabo desse cara. É o único caso de um adulto ter sido morto pelas bruxas, mas aí foi uma vingança que ele destruiu um espaço natural, né, que era um dos lugares mais encantadores da ilha.
Na Ilha de Santa Catarina, ainda hoje podemos encontrar bruxas. Não aquela velha feia com chapéu e verruga no nariz, mas sim mulheres sensíveis, que usam seus poderes para fazer previsões e feitiços. As bruxas não fazem milagres, mas através de sua magia, podem ajudar as pessoas a encontrar soluções.
A nossa entrevistada, a bruxa Jussara, é uma dessas bruxas modernas. Ela tem e-mail, uma sala comercial onde faz suas consultas e é apresentadora de um programa de rádio. Jussara nos explica como a magia que envolve as mulheres deu origem às feiticeiras na antiguidade.
Aquela história que elas engravidavam, então porque elas engravidavam eram mágicas, né? Que elas sangravam todo mês e o homem ia para a batalha, sangrava e morria, as mulheres não morriam. elas eram mágicas. Aquela história de criar aconchego, de curar através de uma erva, fazer um chazinho, enfim. Aí veio, nasceu a bruxa, né?
Arantinho, proprietário de um restaurante e morador do Pântano do Sul, acredita que em cada comunidade existia uma bruxa.
As bruxas em todas as comunidades tinham, mas as pessoas nunca usaram dizer o nome dela. Embora todo mundo sabia quem era, mas ninguém sabia o nome dela. Ninguém dizia o nome da pessoa. Toda pessoa normal teria que ir à missa, teria que ir à novena, teria que ir à procissão. Por ela não participar disso, é aí que está o negócio. Ela tinha um pacto com o diabo.
Qualquer coisa estranha na mulher era motivo para ela ser bruxa, né?
A psicóloga Sônia Maluf nos explica que, segundo as tradições, todas as mulheres podem desenvolver poderes bruxólicos.
Qualquer mulher da comunidade pode ser uma bruxa, né, como eles diziam. Não existe uma intenção voluntária dessa mulher em fazer o mal. Como todas as mulheres da comunidade são bruxas em potenciais, se houvesse uma punição, todas estariam sujeitas a essa punição, né?
Mas a cultura popular mostra que existem algumas mulheres que já estão predestinadas.
Famílias que têm 7 meninas, sem nenhum varão intercalado, a mais moça, às vezes a mais velha, mas principalmente a mais moça, a última das 7 que nasce, está predestinada a ser bruxa, né?
Dentro de ti mora uma nega bruxa que me sacode, me desgoverna, que me cutuca com a vara.
Mas existem muitas formas de se quebrar o encanto das bruxas e fazer com que elas percam seus poderes. Peninha e Sônia Maluf citam algumas dessas maneiras.
Mas eles têm fórmula para quebrar o encanto. Porque se for 7 meninas, a mais velha batiza a última que nasceu com o nome de Benta ou Santa. Pronto, quebra o encanto.
A forma de combater não é punir a bruxa, mas é revelar que há uma situação de embruxamento, né? A forma de combater a bruxa é desencantá-la e fazer com que o embruxamento não tenha mais efeito.
Quero ficar numa boa, ver o barquinho passar, numa tarde de verão, só pode ser na lagoa.
Tinha um pescador e que ele sempre contava uma história assim, que ele, todo dia quando ele ia pro barco, chegava lá, tinha uma rosinha lá no barco. E ele ficou intrigado com aquilo, né, nega? Todo dia tinha aquela rosinha no cantinho do barco. Um dia ele pegou, se escondeu dentro do barco para ver o que que acontecia, né, nega? Chegou à noite, 3 mulheres da redondeza, ali três vizinhas, elas se enfiaram dentro do barco e foram para o outro lado da lagoa, né, nega? Chegaram lá, tiraram as roupas e o pescador viu tudo. Aí, o que que aconteceu? As bruxas perderam o encanto, né, nega? Mas essa era uma história que se ouvia muito contar naquela época, né?
O interesse que as pessoas sentem pelas bruxas é bastante contraditório. A bruxa Jussara nos conta um pouco sobre isso.
Todo mundo tem um certo receio da bruxa, né? Mas é interessante, eu acho interessante, porque ao mesmo tempo que tem aquele lado negativo, aquele medo, né? A pessoa se sente também fascinada pela figura da bruxa, né?
Na freguesia do Ribeirão, da ilha que tem bruxas mais, a festa hoje é pra Cascais.
O artista Franklin Cascais foi a pessoa que mais estudou o folclore na ilha de Santa Catarina. Ele teve um papel fundamental na divulgação da cultura ilhoa, inclusive ao escrever livros com histórias de moradores. Sônia Maluf comenta a importância do trabalho de Cascais.
Ele tinha um lado folclorista, que era recolher a cultura popular local, mas ele tinha um outro lado dele, que era o de reconstruir, de reinventar essa cultura na forma de arte, né? Seja escrita, seja as esculturas, os desenhos dele. Ele é um exemplo muito interessante dessa circularidade da cultura, de como a cultura ela se forma a partir de influências mútuas, né? Então ele leu um livro sobre bruxaria medieval, já incorporou o diabo, né? Então é dessa maneira que a cultura vai se reinventando, vai se reconstruindo.
Segundo a tradição antiga, todas as mulheres são bruxas. Todas elas. Uma palavra especificamente feminina, Todas as mulheres são bruxas, basta você desenvolver, estar aberta.
Este programa foi realizado pelo curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Produção e locução de Kátia Negreiros e Maria Fernanda Castro.
Supervisão, Eduardo Medici.
Técnica de Rogério Machado e Alcides Alves.
Agradecimentos a Josiane Souza e aos entrevistados Peninha, Sônia Maluf, a bruxa Jussara Topolsky, Velho Arantes e Arantinho.